3. Um paladino no mundo dos negócios.
Circular pela empresa, passar por todos os setores e resolver os problemas in loco fazia parte do estilo de liderança de meu pai. Seu dia era como um rebater de bolas contínuas e incessantes. E ele era bom de raquete. Defendia cada bola como quem domina a arte. Quando não estava circulando, fazia isso também de sua ampla sala. Pediu que colocassem uma mesa para mim, ao lado da sua. A intenção era que eu conhecesse os múltiplos problemas que havia na Tânata e a forma como ele lidava com cada um deles. De fato, um dia na sala da diretoria era como assistir a um programa de TV, do tipo talk show, no qual o âncora dirige todas as atrações, de diversos tons, cores e gêneros.
Doutor Xavier! Doutor Xavier!
Ofegava Teófilo, encarregado da expedição, ao entrar.
O que aconteceu, Teófilo? Karma! Desse jeito você vai ter um piripaque.
Não vamos conseguir fazer todas as entregas previstas para hoje.
Comentou o aflito.
Uma de nossas carretas virou na BR-116, voltando de Curitiba.
Espera aí que já vamos dar um jeito nisso.
Um telefonema, uma conversa com um amigo empresário, dono de uma transportadora, e Dr. Xavier conseguiu uma carreta substituta.
Esse pessoal não perde a mania de chorar as pitanga.
Comentou comigo, depois que Teófilo se retirou aliviado. Assim, era um típico dia de trabalho, com suas surpresas.
Doutor Xavier.
Quem entrava na sala era o Trambique, apelido do chefe do setor de acabamentos da fábrica.
A linha 7 parou.
E por que parou?
Problemas com a matéria-prima. A troca de fornecedor foi infeliz. Não dá para conseguir a mesma produção com esse tipo de material.
Não vamos fazer um cavalo de batalha por causa disso. Eu mesmo vou conversar com Elias a respeito.
Trambique deixou a sala isento. Ao dar a notícia, transferiu o problema. Tinha certeza de que o chefe arranjaria uma solução. Ele sempre arranjava uma solução. A partir dali, era por conta do chefe, com a habilidade de quem manejava bem uma raquete. Não deu outra. E imediatamente meu pai telefonou para o Elias, responsável por compras e suprimentos, mas o ramal dele não atendia.
Vamos lá, pirralho.
Ele me convocou, determinado e altivo como sempre.
Antes que isso vire um pandareco.
E lá fomos nós, à procura do Elias. Ainda não haviam inventado o celular, e mesmo se tivessem, penso que meu pai não aderiria. Ele gostava mesmo era de circular pela empresa, matando um leão em cada esquina. No corredor, encontramos Suzana, encarregada do departamento de pessoal.
Doutor Xavier, doutor Xavier!
Parecia aflita.
Ai, não vamos conseguir fechar a folha de pagamentos.
Calma, minha filha. Parece que hoje todo mundo está se desmilinguindo nessa firma. O que aconteceu?
O pessoal da fábrica não passou as informações sobre os apontamentos. Acho que a gente não vai conseguir imprimir os holerites. Então, os pagamentos podem atrasar.
Ô, Suzana, você sabe muito bem que aqui na Tânata não tem esse negócio de atrasar salário dos empregados.
Esse era um fator de orgulho para meu pai.
Eu vou falar com o João.
Continuamos a caminhada à procura de Elias. No vão entre um prédio e outro, um homem consertava o telhado. Lá ia meu pai saber o que estava acontecendo. Por pouco, ele não resolveu subir no telhado para mostrar ao homem como as telhas deviam ser encaixadas. Mas havia ainda de encontrar Elias. Assim como em outros dias, todos cheios de acontecimentos, meu pai seguia em frente, tal qual um paladino, um mocinho dos filmes de cowboy.
O Dr. Xavier se comportava tal como se fosse um escudo protetor ou uma barreira, de modo a evitar que as pessoas sofressem. Via-lhes a fragilidade e acabava por não as tomar por autônomas e competentes. Mostrava a gratidão pelos serviços prestados, amparando e cuidando de seus funcionários. Raramente, o Dr. Xavier reunia as pessoas para tomar decisões em conjunto ou para discutir a melhor maneira de alcançar as metas de trabalho. Por vezes o fazia, mas só para planejar festas, churrascos, jogos de futebol e a confraternização de fim de ano. Esses encontros tinham, portanto, o intuito de buscar a harmonia, como prova de que o patrão estava de fato interessado no bem-estar de seus empregados. Por causa de seu jeito de agir, dificilmente os funcionários tinham uma oportunidade de ser criativos em relação à obtenção de resultados. Além disso, os eventuais conflitos e frustrações eram encobertos e, por isso, não geravam aprendizados. Todos, afinal, se empenhavam na promoção da paz e da harmonia, tão ao gosto do grande líder.